Senhoras e senhores deputados, vamos, portanto, dar continuidade aos nossos trabalhos com a audição da Sra. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE, no que respeita a dois requerimentos, um do Partido Socialista e outro da Iniciativa Liberal. Quero naturalmente cumprimentar-vos, cumprimentar a doutora, cumprimentar os que acompanham, cumprimentar a comunicação social, enfim, a Comissão de Saúde hoje está, enfim, não há, não, se houver falta de cadeiras não deve haver. Quero relembrar que a grelha de tempos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista dispõe de 4 minutos, depois o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal dispõe de 4 minutos. Cada uma destas questões serão respondidas imediatamente, 4 minutos, pela parte da doutora. Depois, cada grupo parlamentar dispõe de 4 minutos por uma resposta em conjunto e uma segunda ronda de 1 minuto. Está assim definida a grelha de tempos desta audição. Vamos então começar pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Senhora Deputada Maria Antónia Almeida Santos, faça favor, 4 minutos, doutor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Presidente, Doutora Ana Paula Martins, e a delegação que a acompanha, dizer-lhe que agradecemos a sua pronta disponibilidade para vir a esta comissão, mas antes de mais queria esclarecer o seguinte. Isto, onde estamos numa reunião da Comissão Parlamentar de Saúde, não é um tribunal, nem sequer é uma comissão de inquérito, mas, obviamente, nós, enquanto grupo parlamentar, não queremos, de certa forma, contribuir para que não se possa apurar a verdade. E, portanto, não vamos obstaculizar nenhuma iniciativa que seja nesse sentido, apurar a verdade, que tantas dúvidas tem criado em todos os portugueses, e obviamente também queremos reiterar que tudo se fará no quadro das competências do Parlamento, e é neste âmbito que nós queríamos, de certa forma, questioná-la para saber se, no âmbito das suas competências e sabendo que há um princípio da continuidade do Estado, sabendo que os factos se reportam a uma época em que a senhora, a doutora Ana Paula Martins, ainda não era presidente do hospital, mas, obviamente, gostaríamos de ter o seu contributo para o apuramento da verdade. Soubemos que havia uma auditoria interna, pergunto-lhe logo se já existem resultados dessa auditoria interna e se já nos pode dizer se foi apurada alguma circunstância que de alguma forma pudesse dar a entender que houve um favorecimento no tratamento das meninas do caso em concreto, em detrimento de outros casos patologias da mesma doença, que tivesse sido recusado alguma vez um tratamento. Saber também se os procedimentos administrativos do hospital, haverá com certeza um circuito sobre o que se passa desde o diagnóstico ao tratamento, etc. Se ficaram registadas as prescrições do tratamento e se eu tive a oportunidade de ouvir dizendo que, de facto, dados deste processo tinham desaparecido, o que é bastante grave, mas queria saber se, entretanto, já os puderam recuperar. E se nós sabemos que existe uma plataforma, não sei se será o S-Clinic no Hospital de Santa Maria, se não, mas se já os conseguiram recuperar, se de alguma forma estão na plataforma, se estavam na plataforma, e portanto o que queríamos saber é se os procedimentos que ocorreram, se foram corretos ou se foram os habituais, e também agora em relação a este tipo de doença, se quantas crianças ou quantos utentes foram tratados com este medicamento. Agora, gostava de fazer uma pergunta num sentido mais abstrato, que é o seguinte: fora da responsabilidade clínica, quais as condições em que num hospital do Serviço Nacional de Saúde pode prestar cuidados médicos? Se existe alguma circunstância em que fora da responsabilidade clínica se podem fazer tratamentos clínicos. Ora bem, e também para terminar, saber se existem alguns requisitos relativamente à nacionalidade, à residência em território nacional, ou se não existem, de facto, requisitos nesse aspecto no Hospital de Santa Maria. Muito obrigada. E para já é só.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Para responder, a doutora Ana Paula Martins dispõe de 4 minutos. Faça favor, doutora.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Relativamente às questões que nos foram colocadas, eu estou a tentar ser bastante económica no tempo e por isso não faço mais cumprimentos e agradecimentos pela oportunidade que nos dão. Eu iria diretamente às questões respondendo desta maneira, Sra. Deputada. Nós, portanto, ontem, exatamente por volta das talvez 20h30, 20h38, podemos precisar, recebemos o mail com o relatório final da auditoria interna que, exatamente no dia 9 de novembro, tínhamos, enquanto Conselho de Administração, determinado abrir. Nós temos um gabinete de auditoria interna, temos auditores que são auditores independentes, mas que estão dentro do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, tem um plano de auditorias anual, que é obrigatório, e nós pedimos esta auditoria extraordinária no dia 9 do 11. Exatamente porque já estava, isto é importante na nossa perspectiva, porque já havia também, a partir de dia, penso que 3, 5, portanto, à volta destes dias, houve por parte da IGAS uma, digamos, uma determinação de auditoria e nós fomos contactados exatamente para nos apresentarem, tivemos uma reunião formal com a IGAS para nos apresentarem, digamos, o propósito da auditoria. Ficou conversado nessa reunião, exatamente, entre o Conselho de Administração e o Inspetor-Geral da IGAS e os inspectores que o acompanharam, que o âmbito da auditoria do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, porque na verdade é aquilo que para nós faz mais sentido, era exatamente, e eu vou passar a ler com exatidão aquilo que foi a deliberação, é deliberada a realização de uma auditoria interna ao processo assistencial de doentes com atrofia muscular espinhal tratados com o medicamento Josenza no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, tendo como objetivo avaliar. Esta é a auditoria de que falo, avaliar o sistema de controlo interno em funcionamento, abrangendo os procedimentos realizados antes, durante e após o referenciado tratamento às duas bebés gêmeas brasileiras. Porquê é que para nós era tão relevante que a auditoria focasse todos as 10 crianças, mais 3 que entraram em ensaios clínicos, podemos falar disso, que foram tratados desde, na linha do tempo, desde 2019 a 2023. Uma já, aliás, durante o nosso mandato. Porquê? Porque era muito importante percebermos quais eram os procedimentos que estavam em causa, como é que as crianças nos chegavam, de onde é que elas vinham, como é que elas vinham, qual era, digamos, o processo para a decisão médica, qual era o processo para a submissão à Comissão de Farmácia Terapêutica, qual era o tipo de aprovação que existia, se havia concretamente um processo estabelecido e, a partir daí, como é que depois o Conselho de Administração fazia, digamos, a autorização destes tratamentos, antes disso, neste caso, concretamente, até uma determinada altura, com autorizações excepcionais por parte do Infarmed, e depois como é que era feita toda a tramitação, não só, e neste caso, dos medicamentos que estamos a falar, Na altura havia dois medicamentos, hoje já há três. Havia um que era financiado, vamos falar sobre isso, outro que ainda não era financiado centralmente, mas dizia eu, não só estes tratamentos, mas também todos os materiais de apoio que estas crianças, pela sua necessidade, necessitam. E para nós era muito importante, porque na verdade não tínhamos sido nunca confrontados com, digamos, uma área tão específica e um tema tão sensível, era muito importante para nós perceber se tínhamos mecanismos de controlo interno que pudessem, de forma clara, transparente e objetiva, garantir que, tanto quanto possível, tratamos igual o que é igual e diferente o que é diferente. E, portanto, a auditoria é sobre isto que versa. Ontem foi finalizada e está a ser, neste momento que aqui estou, enviada ao Ministério da Saúde, ao Gabinete do Sr. Ministro da Saúde e à IGAS, a autoridade competente, que também está a fazer a sua inspeção, neste caso, e que tem, obviamente, um âmbito, eu digo obviamente porque sabemos disso, um âmbito diferente. E, portanto, neste contexto, sim, já temos o resultado da auditoria. E, portanto, aquilo que, outra pergunta que a senhora deputada me faz, que é dados desaparecidos, eu queria recordar que a única intervenção, e foi feita por mim, no programa da TVI, alguma coisa desaparecida foi concretamente desaparecida no sentido que não estava no Conselho de Administração à data, não estava nas coisas que são memória histórica do Conselho de Administração, era uma carta que era referida pelos médicos neuropediatras ter sido entregue no Conselho de Administração. E nós, essa carta, efetivamente, e foi sobre essa carta que eu falei, e mais nada, essa carta não existia no Conselho de Administração. Portanto, eu não posso, nunca pude explicar se ela devia existir ou não, porque eu não a conhecia e não estava na nossa memória histórica. Passado, temos aqui as datas, dois dias ou três de eu ter dito isto, eu disse isto no dia 3 de novembro, lembro-me, foi quando a reportagem saiu, a carta foi-nos entregue em segunda via, assinada pelos mesmos neuropediatras, e a carta, podemos aqui, temos-la aqui, é do conhecimento público, alerta o Conselho de Administração e o seu diretor clínico, obviamente, para aquilo que os neuropediatras, ainda hoje, até já connosco em Conselho de Administração, reportam como sendo a sua preocupação por duas coisas essenciais. A primeira, por não haver ainda linhas de financiamento que garantam que estes medicamentos, sobretudo o Josenza, mais dispendioso no sentido do custo, relativamente no sentido do custo direto, não é? Imediato. Podemos falar sobre isso também. E este último, o Risdiplan, que agora também está dentro da panóplia de medicamentos disponíveis, e não há de facto, neste momento, a CSS e o Ministério da Saúde têm objetivamente financiamento para o primeiro de todos, que é o Nusirensen. Pronto. E, portanto, nesse contexto, os neuropediatras, e isto é visível, e é escrito e é dito, lutam para que todos estes medicamentos sejam integrados naquilo que são as linhas de financiamento do Ministério da Saúde. E a outra preocupação que revelam é uma preocupação de sustentabilidade, porque têm o seu próprio serviço, e nós somos testemunhas disso, a precisar de, digamos, de investimento e de requalificação. Há projetos ano após ano para investimento e requalificação da pediatria e, de facto, não têm acontecido esses investimentos e essa requalificação. E, portanto, os pediatras chamam a atenção nessa carta, que é pública, chamam a atenção para isso. Em nenhum momento dessa carta, como os senhores deputados e as senhoras deputadas sabem, mas temos aqui a carta, podemos deixá-la, é referido especificamente o caso das meninas luso-brasileiras ou da menina do menino luso-canadiano, ou seja, o que é dito, e é dito porque realmente o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte foi, digamos, começou a ser muito procurado, isso é uma coisa que é efetivamente dita até pelo Sr. Ex-Presidente do Conselho de Administração, Dr. Daniel Ferro, em várias missivas, repito, que em vários momentos enviou ao Ministério da Saúde, na altura, dizendo que era preciso haver uma linha de financiamento, porque as crianças e os pais começavam a bater à porta, e de facto havia esta questão, não é? E portanto, neste contexto, sim, portanto, a carta a que me referia, os documentos eram estes. De todo, tudo aquilo que os auditores solicitaram que fosse entregue, e imagino que a IGAS também, não faço ideia, vamos ver depois com os relatórios, eu penso que foi tudo providenciado aquilo que tínhamos.
Muito obrigado, doutora.
Sim, já acabei.
Dispôs de muito mais tempo do que era previsto, mas, não, mas as explicações devem ser dadas, as perguntas são curtas, mas as explicações às vezes demoram e por isso esta tolerância. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro, faça favor, dispõe de 4 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, cumprimento a doutora Ana Paula Martins. É um gosto recebê-la aqui mais uma vez na Comissão de Saúde. Gostava de começar por dizer que nós devíamos estar a iniciar estas audições relativamente a este tema, ouvindo as pessoas que, de facto, à data dos factos, estavam em funções. O Partido Socialista inviabilizou estas audições, até com um argumento estranho de que não podíamos chamar pessoas que já não estavam em efetividade de funções, o que é completamente estranho a esta Assembleia da República, visto que isto acontece em todas as comissões para os mais variados temas, mas foi o argumento utilizado, não sei se há aqui algum interesse em algum tipo de falta de transparência, mas seguindo com essa recusa, avançámos então para este requerimento putestativo e ouvir aqui o Partido Socialista dizer que tem aqui todo o interesse em esclarecer, então não percebo porque é que inviabilizou as audições de quem estava efetivamente em funções à data dos factos. Eu acho que devia ser do interesse de todo o país que este caso se esclarecesse com a maior brevidade e que se percebesse o que é que se passou, mas em particular de todos os senhores deputados, porque de facto é responsabilidade de todos os deputados, perceberem que todos estes processos, e principalmente quando se tornam mediáticos, devem ser tratados com toda a transparência, porque senão isto gera uma total falta de confiança, neste caso no SNS, mas principalmente nas instituições e na forma como todo este tipo de processos se processa. Porque aqui nós falamos muitas vezes na Comissão de Saúde de equidades de acesso, que não podemos ter um SNS para ricos e para pobres, mas é óbvio que também não podemos ter um SNS que funciona bem ou funciona mal em função de quem tem cunhas ou amigos no poder. Portanto, a doutora Ana Paula Martins, começando com aquilo que lhe quero perguntar, de facto não era Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria à data dos factos, à partida, portanto não tem qualquer responsabilidade neste processo, mas a sua responsabilidade neste momento é apurar o que é que se passou no seu hospital, no hospital que dirige, pelo menos por enquanto, e a pergunta é o que é que já foi feito, quais foram as diligências que já foram tomadas. E começar também, já referiu aqui a reportagem e a informação que prestou nessa altura. Na altura disse qualquer coisa como, eu não sei se a citação está completa, mas eu sei que se fala nisso, mas sobre isso não tenho a mínima das mínimas evidências. Eu acredito que passado este tempo já indagou dentro do seu hospital o que é que se passa, portanto é perceber o que é que se fala concretamente no Hospital de Santa Maria sobre estas alegadas interferências superiores no favorecimento destas crianças e se já tem na sua posse alguma evidência relativamente a esta matéria e que evidências são essas. Depois, relativamente à auditoria que já aqui falou, diz que já recebeu o relatório, portanto eu só lhe posso perguntar por ele o que é que diz o relatório, o que é que já foi apurado relativamente ao sistema de controle interno em funcionamento, o que é que nos pode dizer sobre isso. Gostava também que deixasse claro que neste momento o Hospital de Santa Maria está a fazer todos os esforços para colaborar com todas as entidades que estão a pedir informações. E faço esta pergunta porque, de acordo com o que também foi noticiado, a Ordem dos Médicos terá pedido informação e essa informação não terá sido dada. Portanto, pergunto-lhe se confirma esta informação e porquê esta ausência de resposta à Ordem dos Médicos. Depois, perguntar-lhe também, e eu não me vou alongar, vou tentar cumprir o tempo, perguntar-lhe também, já aqui referiu, queria que confirmasse se na mesma altura existiam outras crianças no Hospital de Santa Maria com o mesmo tipo de casos que estavam em análise, inclusivamente se em que fase do processo estavam essa análise, se essa análise dependeria da decisão médica, da decisão do hospital, da decisão do Infarmed, em que fase é que estava, quantos casos existiam concretamente, há quanto tempo estavam em análise e qual foi a decisão relativamente a cada um desses casos. E aqui perguntar-lhe também, e aqui já do seu conhecimento, não necessariamente à data dos factos, quando existe um caso destes, qual é o tempo normal de aprovação por parte dos médicos, da direção clínica do hospital, depois do Conselho de Administração, e qual é o prazo médio que o Infarmed demora a dar a estas situações? Porque daquilo que sabemos, este caso demorou 3 dias da parte do Infarmed a ser aprovado. Eu só gostava de perceber se isto é um procedimento normal, se demora este tempo. mesmo para terminar, o que eu lhe pergunto de uma forma geral é, face a tudo aquilo que já apurou, e eu acredito que com todo o mediatismo que este caso tenha, que a primeira coisa que foi fazer foi indagar dentro do seu hospital o que é que se passou, portanto, o que eu lhe pergunto é se está em condições de garantir que não existiu qualquer tipo de interferência política por parte do governo ou de membros dos seus gabinetes que tivesse levado ao favorecimento destas crianças no acesso a este tratamento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Para responder, Doutora Ana Paula Martins, dispõe também de 4 minutos. Faça favor, Doutora.
Muito bem. Senhora Deputada, a melhor forma que eu tenho para responder, primeiro dizer-lhe que sim, a razão pela qual nós imediatamente abrimos uma auditoria é exatamente porque apurar factos do hospital e dos processos do hospital, que é uma entidade muito complexa, e este tipo de doentes também, eles próprios são, digamos, patologias muito complexas e que há várias especialidades, digamos, até a concorrer para o tratamento destas crianças. E, portanto, para nós, a única possibilidade era mesmo haver uma auditoria. É este Conselho de Administração, poderá haver outros entendimentos, com certeza, enfim, discutíveis e até melhores que o nosso, foi nada melhor que alguém que é que são os nossos auditores internos, para ir buscar toda a informação que é necessária de forma organizada, sistemática e emitirem um documento que possa ser partilhado de maneira transparente e transversal. E, portanto, o que eu lhe posso dizer, e como lhe digo, foi ontem exatamente à noite que tivemos conhecimento e tivemos a vê-la antes de vir para aqui, vai ser agora divulgada, eu vou apenas referir, já referi as duas primeiras partes, que era o contexto da auditoria. Depois, as limitações de âmbito desta auditoria. Estará fora do âmbito da presente auditoria a averiguação de quaisquer responsabilidades disciplinares ou criminais que são do âmbito das presentes ações de fiscalização da IGAS e do Ministério Público. Dizer só, aproveito para dizer, a Ordem dos Médicos fez de facto um pedido, mas já foi enviado a informação que a Ordem dos Médicos pediu. E também nas limitações de âmbito que vêm no relatório da auditoria que depois terão acesso, não constitui objeto do relatório em análise, e verificação dos procedimentos de contratação pública adotados para a aquisição do medicamento. Também é um tema, podemos falar dele, mas não fazia parte deste relatório. Qual foi a conclusão? Eu vou ler. Os controlos internos implementados no tratamento de doentes com atrofia muscular espinal, onde a terapêutica utilizada foi o Zolgensma, no período de 2019 a outubro de 2023, eu recordo que falamos de 10 crianças, na sua admissão, tratamento e monitorização asseguram o cumprimento da legislação em vigor e das operações em todos os aspectos, exceto na referenciação para a primeira consulta da especialidade de neuropediatria de 2 doentes que foram referenciados ao Departamento de Pediatria pela Secretaria de Estado da Saúde, segundo registro em dossiê clínico, como consulta marcada via telefone, não tendo sido cumprido o disposto na portaria número 147/2017, artigo 8º. Esta é a conclusão em termos do acesso à primeira consulta. Relativamente a todos os outros aspectos, nomeadamente a questão do circuito de validação e de aprovação do tratamento para as crianças, sempre por prescrição médica. E aqui vou dizer uma coisa, vou responder, há bocadinho não consegui, não fui veloz no tempo, que a senhora deputada perguntou, que é muito importante, que é se existem tratamentos que não sejam do foro ou da responsabilidade clínica. E a resposta é, a execução de acesso a intervenções clínicas, designadamente tratamentos, decorre sempre, eu vou voltar a dizer, decorre sempre de pareceres técnicos clínicos favoráveis à sua prosecução. O Conselho de Administração, este Conselho de Administração, quer crer que não ocorrem no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte tratamentos, estamos a falar de tratamentos farmacológicos e não farmacológicos, que não sejam objeto da validação ou do parecer favorável clínico-assistencial. Portanto, as duas coisas, relativamente às outras crianças, senhora deputada, na mesma altura que falamos destas crianças gêmeas luso-brasileiras. Havia mais uma criança, há mais uma criança, felizmente, que eu creio, enfim, que ainda estará, enfim, viva entre nós. Uma criança, portanto, que também, na mesma altura, foi pedido à UE, a autorização de utilização excepcional, e foi pedido também pelo Dr. Daniel Ferra, à altura, o financiamento para poder adquirir a medicação, porque não tinha fundos dedicados para esta área, e mais uma vez isto não está dentro do financiamento direto da ACSS. E, portanto, o que eu lhe posso dizer é que sim, foram os três tratados da altura e todos os outros que a quem foi prescrito este medicamento. Quero também dizer, porque os senhores vão ver isso também no relatório, que a questão desta, como de outras primeiras consultas, naturalmente, são sempre da decisão do próprio médico, naturalmente, e da chefe do Departamento de Pediatria. Verão as declarações, não, o processo, digamos, da diretora do departamento e da diretora do serviço. E no caso desta consulta, que eu aqui referi, que, de acordo com o auditor e de acordo com o que está nos registros clínicos, ao qual nenhum de nós acede porque não é médico, esta é a realidade. Portanto, no caso desta consulta que foi pedida pela Secretaria de Estado através do Secretariado, foi pedida autorização na altura pelos médicos, portanto, eles acederam a fazer a consulta, mas foi pedida autorização ao diretor clínico e ao Conselho de Administração, e essa autorização foi concedida. Portanto, vamos lá ver, tudo o que aconteceu a partir daí com estas crianças foi o tratamento que outras crianças, tanto quanto nos é dado a ver pela auditoria, tiveram. Eu até adianto, não sei se ainda tenho tempo, já não tenho, mas pronto, até adianto que mesmo em relação às ajudas técnicas, que também faz parte, estamos a falar de andarilhos, estamos a falar de cadeiras de rodas, estamos a falar de sistemas de ventilação, estas crianças precisam de muitos apoios, são todos prescritos medicamente. E depois, claro, no caso das cadeiras e, concretamente no caso das cadeiras e dos andarilhos, há concursos que nós temos através de um sistema que é de contratação pública, mas que é, digamos, um programa, peço desculpa, um programa estatal, digamos assim, que Portugal garante para ajudas técnicas, chama-se mesmo SAPA, o Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio, sou má com os acrónimos, chama-se SAPA, Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio, que é criado por vários decretos-leis, que no caso concretamente, que depende do Instituto Nacional de Reabilitação, exatamente, a entidade gestora do SAPA é o Instituto Nacional de Reabilitação, e o Hospital de Santa Maria, como outros hospitais, têm uma verba anual, no nosso caso é 1 milhão e 600 mil euros, para proceder a concursos públicos que possam adquirir as prescrições que os médicos entendem com aquilo que é a realidade do doente e da família, pedir. E, portanto, é verdade que estes concursos por vezes não são rápidos, é uma verdade. E neste caso, depois também, noutra ronda, se entenderem, podemos detalhar as datas em que o concurso foi aberto e que as cadeiras, digamos, elétricas, vamos lhe chamar assim, foram já agora adjudicadas num concurso em setembro, em lotes, portanto, são vários lotes, mais de 100 lotes, estas são o lote 68, e foram de facto, digamos, adquiridas, já tinham sido prescritas, foram a concurso, os júris do concurso são médicos, na verdade, os nossos responsáveis da área de compras, e claro que o Conselho de Administração, aquilo que lhe cabe é homologar o concurso e garantir, obviamente, depois que os produtos de apoio chegam às pessoas. Garantir de que maneira? Através dos serviços, posso explicar isso, há regras para a entrega destes produtos de apoio no Hospital de Santa Maria.
Muito obrigado, Sra. Ana Paula Martins. Pretendo usar da palavra, Sr. Deputado.
Presidente, para... um ponto de ordem à mesa, por favor.
Um ponto de ordem à mesa.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu gostava de aproveitar para que, de forma clara, uma vez que tivemos conhecimento agora de que o relatório interno do hospital está concluído, gostaria que a Comissão de Saúde pudesse deliberar, logo que o Sr. Presidente entendesse, que esse relatório fosse remetido com caráter de urgência à Comissão para que pudéssemos dele ter conhecimento com a totalidade do seu conteúdo. Muito obrigado.
Com certeza. Assim faremos. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Miguel Santos. Faça favor, Sr. Deputado. Dispõe de 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, doutora Ana Paula Martins. Seja bem-vinda à Comissão de Saúde. A doutora está aqui na Comissão de Saúde por dois motivos. Primeiro, porque o Partido Socialista não viabilizou a participação do seu antecessor no hospital, que será o responsável direto no hospital, nos serviços, sobre a gestão destes processos e a gestão do próprio hospital. Portanto, para o bem e para o mal, as pessoas quando aceitam é para assumirem as responsabilidades. E o Partido Socialista entendeu que não. Que não deveríamos ouvir o seu antecessor. Por isso é que está aqui a Soutor, para nos procurar ajudar a compreender melhor toda esta trama e esta novela. A segunda razão porque está aqui é porque, efetivamente, o Governo fez, mais uma vez, e já nos tinha habituado durante todo o ano, sempre que surge qualquer atrapalhada, qualquer questão mal explicada e mal esclarecida no Governo, ao invés de, como seria exigível e natural, irresponsável pelas pessoas, ao invés de um membro do Governo, do responsável, que detenha tutela sobre os serviços todos, de uma forma clara e transparente, explicar ao país o que é que aconteceu. Sentar-se e dizer, olha, aconteceu assim, foram duas meninas, vieram para aqui, foi solicitada uma consulta. Em vez de explicar tudo de uma vez, não, funciona no processo do sulavanco e do saca-rolhas. Ou seja, não há ninguém. Isto aconteceu com aqueles episódios inenarráveis dos membros do Governo que eram apanhados com... apanhados, salvo seja... mas com dívidas fiscais ou com processos comprometidos ou com questões controvertidas e nunca aparece ninguém que explica as coisas e assuma as coisas de uma só vez, de forma clara e transparente. E, portanto, nós não estaríamos aqui, nem andarei o país, a assistir a esta novela se, de facto, num primeiro momento, num segundo momento, num terceiro momento que fosse, o membro do Governo em causa assumisse as suas responsabilidades, apurasse o que tivesse a apurar, sentava e dizia, olha, isto aconteceu desta maneira. Não. Isto funciona a saca-rolhas e, portanto, de cada vez que a comunicação social bendita divulga um facto... olha, é como, se me permitem a imagem, é como quando se apanha um miúdo ou uma miúda a mentir. E depois pergunta-se, então, mas como é que foi isso? E vai respondendo conforme o apuramento que se vai conseguindo obter da história, não é? Da historieta. E, portanto, nós andamos, de facto, é uma imagem que se pode aplicar também a esta situação. O que é que está aqui em causa, Soutor? É muito simples, o que está em causa é percebermos se houve um favorecimento ou não houve um favorecimento. É isso que está aqui em causa. Existiu um privilégio, existiu um benefício no acesso à medicação, houve um favorecimento, essa é a única resposta que nós queremos obter. E já há muitas semanas, e portanto alguém vai ter que responder a isto um dia, não é? Um dia vão ter que responder a isto. Não sei se será o Ministro da Saúde que venha cá, como veio a Soutora assumir. É evidente que existe aqui todo um conjunto de episódios rocambolescos. A informalidade que está associada a estes passos que são divulgados publicamente favorece esta trama, não é? Isto é uma trama, isto podia ser uma série do Netflix quase. Fazemos aqui uma trama. A informalidade favorece a falta de transparência. E, portanto, o que é que eu lhe posso perguntar, Soutor? A pergunta é evidente. Existiu ou não existiu favorecimento, benefício? É isso? Essa é a resposta final que nós queremos obter. Depois há muitas perguntas que fazem parte da tal trama, não é? Há a lista de espera, disse-me que havia só uma criança à espera, mas na altura em que foi fornecido o medicamento havia lista de espera, havia outras crianças à espera e, portanto, há aqui uma passou à frente. Qual é o tempo médio de espera para a atribuição deste medicamento? Sei lá, depois há aquelas partes mais dramáticas. As secretárias dos senhores membros do Governo que têm vida própria e, portanto, dão-se ao luxo de ligar para conselhos de administração, supostamente, ligam para conselhos de administração e colocam perguntas aos conselhos de administração, como se ninguém lhes tivesse dito, olha, ligue para o conselho de administração. Portanto, as secretárias tomam a iniciativa de tomar esses procedimentos e pedir explicações aos conselhos. Isto não é assim que as coisas acontecem, nós sabemos muito bem que não é assim que as coisas acontecem. As pessoas recebem orientações, indicações e agem em conformidade. Porquê é que nós temos as dúvidas? Porque há uma informalidade associada a isto tudo. A carta das equipas médicas desapareceu e foi-lhe entregue uma segunda via. Mas onde é que está a carta? Há buracos no Hospital de Santa Maria? Imagino que sim, há buracos financeiros, há buracos de assistência médica, há buracos de falta de serviço de urgência, mas também há buracos, portanto, as cartas desaparecem. Essa é, obrigado, no fundo, senhor, a pergunta. Já para terminar, a última pergunta. Quem prescreveu e quem é que participou à Comissão de Farmácia e Terapêutica? Referiu a senhora doutora que o Ministério da Saúde foi alertado da procura que se vinha registando deste medicamento e da necessidade de uma linha de financiamento. O senhor ministro, eu continuo sem resposta até hoje. Estas perguntas todas são... E tinha mais, quer dizer...
Muito obrigado, senhor deputado.
A trama é complexa, não é? Mas a pergunta que se quer respondida mesmo é se houve favorecimento ou não.
Muito obrigado, senhor deputado Miguel Santos. Para usar da palavra o Grupo Parlamentar do Chega, senhor deputado Pedro Frazão. Faça a favor, Sr.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Doutora Ana Paula Martins, muito obrigado por vir a esta comissão e, desde já, muito obrigado também pela franqueza e por nos ter vindo responder com a verdade e com a verdade até já atualizada pela auditoria que nos trouxe. É que agora, hoje mesmo, às 9 da manhã, nós tivemos aqui nesta comissão, aliás, uma audição com a doutora Eva Falcão, que era, à data, a chefe de gabinete da doutora Marta Temido, que não respondeu a nada do que lhe foi perguntado pelo Grupo Parlamentar do Chega relativamente a este caso e, portanto, não respondeu se o documento lhe passou pelas mãos, se foi ela que o despachou por ordem da senhora ministra para o então secretário de Estado Lacerda Salles e se fez o follow-up das reuniões, sabendo se existia então uma reunião do Dr. Lacerda Salles com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Mas pelo que a doutora nos acabou de dizer aqui agora, fruto da auditoria interna que mandou fazer no seu hospital, apesar da doutora se ter já demitido há 2 dias, trouxe-nos aqui esta notícia de que houve de facto um bypass ao Conselho de Administração do seu hospital, em que alguém da Secretaria de Estado ligou diretamente para o Departamento de Pediatria solicitando esta reunião. O que eu lhe gostava de perguntar, em primeira mão, era quem é que fez esse telefonema, se a auditoria conseguiu chegar a saber quem é que fez esse telefonema, porque é muito importante, já que o Dr. Lacerda Salles está desmemoriado, aliás em Portugal parece que existe uma verdadeira pandemia amnésica hoje em dia, se o Dr. Lacerda Salles, que passeia aqui nos corredores e até estará provavelmente numa comissão aqui na sala do lado a fazer algum tipo de perguntas displicentes do sistema e que não quer vir a esta comissão a prestar os seus devidos esclarecimentos, se foi ele que fez esse telefonema diretamente para o Departamento de Pediatria ou se foi alguém a seu mando. Mas o que nos é dado a ver, e pela conclusão desta auditoria, de facto existiu um favorecimento destas gêmeas brasileiras. E, portanto, estamos naquilo que é o pico da degradação das instituições nacionais, e não foi o Chega que causou esta degradação das instituições nacionais, como muito, tanto é acusado, tanto pelo Partido Socialista, como às vezes por outros partidos que invocam linhas vermelhas para falar com o Chega. Não foi o Chega que fez demitir o senhor Primeiro-Ministro enrolado numa enorme suspeição de corrupção e de negócios milionários do hidrogênio e do lítio. Também não foi o Chega que está envolvido em cunhas para os amigos, como é o caso pelos vistos do filho do senhor Presidente da República, e também não é o Chega que tem chefes de gabinete que parecem ter mais poderes que os próprios ministros e que parece que têm vida própria, não atuando em ordem dos próprios ministros. Portanto, gostava que respondesse a esta questão. Depois também, senhora doutora, saber se de facto é normal que o Infarmed se acha, pelo conhecimento que tem dos processos tramitados no seu grande centro hospitalar, se é normal um medicamento ser aprovado em 2 dias no Infarmed, sendo que foi aprovado ao sábado, quando as gêmeas ainda não tinham número de utente do SNS. Ou seja, foi aceito a um sábado, nomeadamente no dia 29 de fevereiro, enquanto que o tempo normal de aprovação destes medicamentos varia 2 a 3 semanas. Fiquei bastante estarrecido com a sua declaração de dizer que não existiam mecanismos de controlo para o acesso equitativo tanto à medicação deste tipo como às ajudas técnicas, e quero sublinhar que estas ajudas técnicas versam, por exemplo, as cadeiras elétricas que orçaram em 58 mil euros, sendo que nenhuma criança portuguesa nascida em Portugal Portugal e portuguesa de origem, teve até hoje acesso a este tipo de ajudas técnicas deste valor. Portanto, é absolutamente estarrecedor que num grande hospital não existam mecanismos de controlo e de garantia que o acesso ao SNS é equitativo e igual para todos. Finalmente, Sra. Presidente, gostava de lhe perguntar qual é a justificação que encontra para que o diretor clínico de um grande hospital universitário possa autorizar uma consulta feita a pedido de um gabinete governativo. Qual é a justificação que encontra? Como é que um diretor clínico, ultrapassando tudo aquilo que é as suas obrigações deontológicas e éticas, cede a um pedido destes, fazendo um bypass ao próprio... Isso está plasmado na auditoria que a Sra. Presidente acabou de nos comunicar. E, portanto,
obrigado,
acho
Deputado.
Que, de facto, é de lamentar e é de... Sublinhar também que o próprio bastonário da Ordem dos Médicos veio ontem a solicitar que o seu Conselho Deontológico analise o caso, porque aqui podem estar também medidas que vão contra a deontologia médica e que podem instituir-se em processos disciplinares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para usar da palavra do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias. Faça favor, Sr. Deputado, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Estados, quero cumprimentar a doutora Ana Paula Martins, quero cumprimentar também quem a acompanha. O PCP quer falar aqui de uma transparência que ainda não foi, julgo, do tempo que estou na Comissão, discutida. Antes de mais, quero fazer aqui um enquadramento. O PCP defende que o Serviço Nacional de Saúde garanta os tratamentos que sejam eficazes, com evidência científica, que a população portuguesa tenha acesso à evolução tecnológica, seja ele em tratamentos, seja ele em medidas de reabilitação, enfim. Contudo, como é evidente, deverá haver uma boa gestão daquilo que é os dinheiros públicos e de que é a resposta pública. Há, por isso, da nossa parte, a necessidade de fazer aqui uma avaliação do comportamento da indústria farmacêutica, que neste caso nós devemos de olhar para... O tratamento em si, nós entendemos que a indústria farmacêutica tem um comportamento de fazer refém o Serviço Nacional de Saúde, neste caso, de tratamentos que certamente a população portuguesa terá muita dificuldade em compreender, e nós próprios temos muita dificuldade em compreender como é que se pode considerar que um tratamento custa 2 milhões de euros. E, portanto, importa que, com as responsabilidades que a doutora tem, naturalmente que haverá aqui outras entidades que poderão responder com melhor propriedade a estas perguntas, mas que possa também fazer aqui uma reflexão sobre isto. Nós percebemos que este medicamento, pelo relatório do Infarmed, relativamente à avaliação do financiamento público deste medicamento, que ele é de muito baixa evidência científica, que não existe demonstração do valor terapêutico, é do que estamos a falar, isto é do que estamos a falar relativamente a este, e que para todas as medidas que foram avaliadas, os resultados, de facto, não têm muita baixa evidência científica. Eu não estou a dizer que não existam ganhos, não existam benefícios, porque o próprio relatório diz que existem benefícios, ainda assim, mas aquilo que estamos a falar é de um medicamento que custa 2 milhões de euros, e é que aquilo que se compromete é um atraso na progressão de toda a sintomatologia associada a esta doença, neste caso em concreto da atrofia muscular espinhal. Portanto, infelizmente estas doenças não têm uma solução, é de facto uma resposta ainda muito insuficiente, mas a primeira questão que faço tem a ver com a grande parte destes tratamentos que foram feitos numa situação de autorização de utilização especial. Ora, isto significa, a primeira questão que faço é, a quem interessa este modelo ainda muito precoce, porque também que enquadra-se num programa de acesso precoce, porque não existiu um processo negocial entre o Infarmed e a indústria farmacêutica para ter preços mais acessíveis, aqui interessa a sistemática utilização desta autorização de utilização especial, porque nesse momento a indústria farmacêutica faz o que quer. Porque é bom recordar que a autorização de introdução no mercado, o proprietário é a indústria farmacêutica, só vende, só coloca no mercado se quiser. ter muita pouca preocupação, senhores deputados, a indústria farmacêutica tem muito pouca preocupação com o sofrimento das famílias, com o sofrimento das crianças. A preocupação é com os seus lucros. E por isso, nós não percebemos, doutora Ana Paula Martins, quero lhe perguntar, a falta de transparência que há quando os dinheiros públicos estão sujeitos a contratos de confidencialidade. Quando a indústria farmacêutica impõe ao Estado português que não pode revelar qual é o preço daquele medicamento. Porque se não sabe o que é que acontece, a nossa população não tem acesso a um medicamento. E desta falta de transparência ninguém fala. E, portanto, nós, naturalmente, com o recurso do Serviço Nacional de Saúde, devem disponibilizar os tratamentos, mas não podemos é disponibilizar... Porque se estamos a gastar dinheiro que a indústria farmacêutica nos está a levar indevidamente, e já irei porque é que digo isto...
Para terminar, Sr. Deputado.
São tratamentos que depois precisamos, são dinheiro que depois precisamos para outros tratamentos e não o temos. E já agora, Sra. Doutora, quero perguntar para terminar, Sr. Presidente, esta questão. Tem a ver com os resultados. Ou seja, existe aqui ou não uma partilha de risco relativamente a este medicamento? Se existe uma partilha de risco, que avaliação é que foi feita dos resultados dos tratamentos? E se esses resultados estão a ser feitos, esse acompanhamento está a ser feito, essa avaliação está a ser feita, porque não nos podem vender gato por lebre. A indústria farmacêutica não nos pode estar a vender gato por lebre e depois, mais adiante, nós não termos avaliação dos efeitos e dos resultados esperados e deveria era ressarcir o Estado dos valores que lhe cobrou mais obrigado, indevidamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires. Faça favor, Sra. Deputada, 4 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a doutora Ana Paula Martins, a sua equipa e 3-4 notas relativamente a este debate. Eu acho que é muito claro para toda a gente que os utentes do SNS devem todos ser tratados com aquilo que for o mais indicado para para as suas doenças, quaisquer elas que sejam. Coisa diferente é existir favorecimento ou não nestes tratamentos e, portanto, o tratamento igual dentro do SNS é algo relevante e o acesso de forma universal para todos aqueles que necessitem. E nós temos alguns problemas relativamente a este acesso universal atualmente dentro do SNS, não especificamente agora sobre este caso, nomeadamente algo que temos vindo a referir há alguns anos. Portugal demora muito tempo a introduzir inovação terapêutica, por razões orçamentais, na maior parte das vezes, e isso significa que vão existindo obstáculos relativamente a essa inovação terapêutica e, portanto, acaba por se criar e acabou por se ir criando um regime em que aquilo que nós assistimos com este caso potencia-se, que é a cultura do favorecimento. Nós não sabemos ainda, obviamente, tudo o que se passou, ainda estão investigações a decorrer, mas, de facto, há algumas questões que queria aqui colocar, nomeadamente sobre a parte do relatório final da auditoria interna que foi feita pelo seu centro hospitalar. Se bem compreendi e apontei da leitura que fez, a exceção aconteceu com 2 utentes para marcação da primeira consulta por indicação da Secretaria de Estado. Eu gostava de questionar, quando refere Secretaria de Estado, se existe mais alguma indicação sobre quem ou que organismo dentro da Secretaria de Estado deu eventualmente esta indicação para a marcação da primeira consulta. Uma segunda questão, e que na verdade são algumas das que têm sido colocadas em cima da mesa, é que de facto tudo devendo ser investigado, perguntar-lhe se, e referiu aqui, que aquilo que foi feito com esta auditoria foi a avaliação do sistema de controle interno relativamente a estes procedimentos, perguntar se considera que haverá mais alguma coisa que dentro dos procedimentos do centro hospitalar poderia ter sido averiguado ou se sente a necessidade de que, além desta auditoria que foi feita por parte do seu centro hospitalar, se deveria estar em cima da mesa Mais alguma matéria a ser discutida, nomeadamente a questão das decisões clínicas, o que é que os registros nos indicam ou o que é que não nos indicam relativamente a estas marcações, porque de facto aquilo que é neste momento importante é que tudo seja esclarecido, não só do ponto de vista do controle interno e dos procedimentos de controle interno, mas também das próprias decisões clínicas, dos registros, etc. E termino, Sr. Presidente, com a ideia muito clara, que eu acho que fica bastante evidente, é mesmo preciso alterar a forma como estas matérias funcionam, porque nós não podemos continuar a ter um regime e um sistema que, como disse anteriormente, pelo menos do nosso ponto de vista, esta questão da inovação terapêutica tem muito a ver com isto. Potenciar a cultura de favorecimento significa potenciar aqueles que têm eventualmente os melhores contactos no seu telemóvel, e isso não é forma do Serviço Nacional de Saúde funcionar. Todos os que necessitam tratamento adequado às suas doenças devem tê-lo dentro daquilo que são as regras de funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, como é óbvio, sem prejuízo de existirem outras matérias a ser resolvidas do ponto de vista dos critérios clínicos serem o cimeiro ou não, quando se está a falar de inovação terapêutica, porque muitas vezes o próprio Infarmed coloca o problema do critério económico, da pressão mediática, e acabam por ser esses, nomeadamente a pressão mediática, que ajudam a que algumas situações sejam resolvidas, e isso não pode acontecer. Temos que ter procedimentos claros, procedimentos transparentes na inovação terapêutica e em todos os procedimentos que são feitos relativamente à administração de medicamentos. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Para responder, dispõe de 16 minutos. Passo a palavra à doutora Ana Paula Martins. Faça o favor, Sra. Doutora. Dispõe de 16 minutos. Faça.
Muito obrigada. Estava aqui a tentar organizar a resposta.
Não, pode organizar.
Ah, muito bem. De forma, espero que tenha alguma organização, fui aqui apontando. Uma questão que se colocou aqui, que foi a questão da autorização de residência. Todas as crianças, estas 10 crianças que foram tratadas no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, foram tratadas portanto, há dois documentos que são sempre pedidos, está na auditoria, vão ver depois. Uma, obviamente, é o cartão de cidadão, sem o qual nós não podemos registar a criança, e a outra coisa é, e neste caso, para estas terapêutica especificamente, e já vão perceber porquê pelo momento a seguir, por causa da sua monitorização, que é a declaração por parte da família de que há, de facto, residência, que há um compromisso de residência em Portugal. E, portanto, isto é uma coisa que vão ver na auditoria, preto no branco, que é documental, não é nada, enfim, que seja, digamos, é factual. Dizer que, numa das perguntas que foi feita sobre quem fez a marcação, eu lamento não poder clarificar. Porquê é que não posso? Porque, mais uma vez, eu remeto, por isso é que eu no início li, o âmbito da auditoria é documental. Tudo o que não está escrito nós não sabemos. Mas eu admito que outras auditorias e outras avaliações possam ter esse contexto clarificado. Esta é apenas, se me permite, um mosaico do muro, porque há outras investigações em curso que possivelmente têm esse tipo de informação, porque têm, portanto, declarações, coisas que nós não, portanto, nós, isto é, os auditores, apenas pediram os processos escritos e o que está e o que pode ser visto por qualquer um dos senhores. Portanto, não sabemos, portanto, a resposta direta é essa. Em segundo lugar, eu queria ler-vos o seguinte, que também vai estar no relatório que vão ver, ele está a ser já mandado para o Sr. Presidente, já pedimos ao nosso secretariado. Diz o seguinte, o acordo de risco partilhado entre o titular da autorização de introdução no mercado e o Infarmed é baseado sobre os tempos, o meu colega Dr. André Trindade já especificará o que é que temos também à auditoria, mas é baseado em resultados de vida real monitorizados a partir do PAM, que é um registro para a atrofia medular espinhal, e com pagamentos faseados durante os primeiros 4 anos a contar do início do tratamento, e que vão variar em função dos resultados alcançados com os Olzengsa, que neste caso os resultados possíveis são resposta clínica positiva, incerta, sem resposta clínica ou morte relacionada. E é em função disto, sem agora entrar em detalhes muito técnicos, que estas crianças são monitorizadas, porque se houver resultados positivos, e é assim que funciona, é paga a tranche. Se não houver resultados positivos, não é paga essa tranche, não é? Ou seja, é a empresa que acarreta, isso é que se chama partilha de risco. E há uma coisa muito importante, e essa também nós temos que melhorar no centro hospitalar, e a monitorização mostra isso. Perdão, e a auditoria mostra isso. É que sempre que nós não temos informação, porque as consultas, a criança não vai à consulta, ou uma situação dessas, e não damos informação ao Infarmed, ou se porventura o Infarmed não informar a empresa do resultado, nós pagamos, independentemente do resultado. E isso é um aspecto que é muito relevante, porque nós temos que ter os mecanismos montados, se me permite, para garantir isto. Eu também queria, só mais duas coisas, muito rapidamente, dizer o seguinte, ler aqui uma coisa que o anterior, portanto, o Presidente do Conselho de Administração escreve exatamente para os gabinetes, na altura dos senhores dois secretários de Estado, relativamente à linha de financiamento específica. É muito importante para se perceber aquilo que os senhores deputados estão a perguntar. Como é do conhecimento de Vossa Excelência e fruto de experiência acumulada, isto é a informação que nos foi deixada na pasta, portanto isto existe dentro do Conselho de Administração, acumulada com os casos tratados anteriormente, já tinha havido dois casos que foram muito noticiados, portanto não estou a dizer nada que não se saiba, as primeiras duas bebês, que até houve crowdfundings e isso tudo. Pronto. Temos atualmente em seguimento, portanto isto é dia 6/4/2020, num serviço de pediatria, outras três crianças residentes no país, cujo processo de autorização de utilização excepcional foi concluído, já passarei, tendo sido atribuídos pelo Infarmed as respectivas autorizações. Estas crianças têm indicação para a instituição da terapêutica com a maior brevidade. Tratamento esse que, de acordo com os valores que conhecemos, terá um custo de 2 milhões e meio por doente, prefazendo para as três crianças 7 milhões e meio. O meu colega, Dr. André Trindade, já vai dizer exatamente quanto é que já pagámos até agora relativamente a todas as crianças que tratámos. E, portanto, sendo o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, continuo e cito, centro clínico de referência para esta patologia, não será de excluir que no futuro mais casos venham a surgir, sem que o financiamento deste medicamento tenha sido ainda assegurado centralmente pelo orçamento da ACSS-SNS, como já acontece com o Nucirezen, que é aquele que está hoje disponível, incluído no financiamento centralizado. Esta exclusão, para além da ausência do financiamento centralizado para a utilização do medicamento, exige um esforço acrescido ao centro hospitalar de pagamentos diretos à empresa fornecedora americana e não permite ainda a dilatação do prazo de pagamento a 180 dias. Porquê? E depois há mais coisas, mas tem a ver com o pedido insistente do anterior Presidente do Conselho de Administração para haver uma linha. Porquê é que isto é relevante? E isso já é do nosso momento. Nós já tivemos uma criança, temos uma criança em tratamento já debaixo da nossa responsabilidade. E eu vou ler aquilo que a médica nos fez chegar, aliás isto deu origem a reuniões com o Conselho de Administração, diversas com os médicos, porque isto são situações muito importantes e muito sensíveis. E nesse contexto eu vou passar a ler aquilo que a médica nos escreveu. Dia 24 de outubro, momento em que tivemos de tomar uma decisão já muito em cima do tempo, porque isto há um tempo para se tomar estas decisões terapêuticas nestas crianças e levou muito tempo até chegar até nós. Esse é outro tema que se calhar valeria a pena falar, mas não é agora. No seguimento na reunião de hoje do Conselho de Administração, que agradeço, quem assina esta carta é a doutora Teresa Moreno, neuropediatra, que é quem tem é coorte destas crianças. No seguimento da reunião hoje no Conselho de Administração, que agradeço, venho por este meio solicitar uma tomada de posição do nosso hospital, já somos nós, junto da tutela, nomeadamente Ministério da Saúde e Ministério das Finanças. Pronto, e depois ela explica aqui todo o enquadramento clínico e diz assim: é evidência científica, Sr. Deputado, escrito pelo médico, é evidência científica a nível mundial de vários anos de experiência, que os doentes tratados de forma pré-sintomática têm uma evolução, na sua maioria, muito próxima do desenvolvimento normal. É a médica que o escreve, não somos nós não somos médicos. Nem somos o Infarmed. Há perguntas que têm que ser dirigidas aos peritos. É, pois, uma urgência, diz a médica, a nós, Conselho de Administração, tratar o mais brevemente possível, sendo estabelecido um prazo que não deverá ultrapassar os 15 dias. A solicitação da administração da terapêutica é para qualquer médico uma verdadeira emergência e uma corrida contra o tempo. E depois continua, posso depois também facultar esta carta, que todas as sociedades defendem que nestas crianças muito pequeninas, a partir do teste do pezinho passámos, a identificar situações pré-sintomáticas e diz a senhora doutora Teresa Moreno, existe neste momento, diz não, escreve, existe neste momento uma assimetria de financiamento que temos questionado desde o princípio, tendo conhecimento que também o Infarmed e a Associação de Doentes têm chamado de forma insistente as entidades superiores para estas diferenças. E estou a saltar alguns parágrafos, não sairia daqui, mas basicamente o que diz a médica é, como médica assistente de um destes bebés recentemente referenciado pelo INSA, que é o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, que faz esta referenciação mediante este pezinho e que diz, há um que vai para aqui, há outro que vai para ali, há outro que vai para ali, portanto isto não é uma questão, enfim, não é uma rede, pelo menos, não está escrita para nós, este Conselho de Administração, nunca vimos em lado nenhum isto escrito, mas pronto, as crianças chegam. Para confirmação do diagnóstico e tratamento urgente, fui hoje confrontada, e aqui é muito importante deixar esta clareza, fui hoje confrontada com a situação da impossibilidade atual da aquisição de um medicamento sem passar pelo Tribunal de Contas. 30 a 60 dias de aprovação numa doença que tem que ser tratada de modo imperioso nos primeiros dias após o diagnóstico. Compreendo, obviamente, a situação financeira dos centros hospitalares, mas este pressuposto entra em conflito com o acordo nacional que existe para esta doença. Bom, tive, portanto, diz a médica, de modificar a minha prescrição para o único medicamento, financiamento vertical. Porquê é que eu leio isto aqui, apesar de que a médica depois diz, é em defesa dos doentes e da minha instituição hospitalar, que tem sido até agora exemplo de rapidez de atuação, que vos escrevo e compreendo, no fundo, a médica diz, a vossa decisão. Isto é muito relevante, aí sim já para nós, Conselho de Administração, que eu só queria clarificar, sem usar muito tempo, que esse tema não é relevante hoje, que eu não me demiti, apenas pedi para não ser reconduzida para a nova entidade que se chama Unidade Local de Saúde de Santa Maria. Não me demiti, estou em funções e continuarei até o Sr. Professor Dr. Fernando Araújo, com quem combinei esta não recondução e que aceitou a minha decisão, indicar um outro Presidente do Conselho de Administração, porque não deixarei o hospital, seja o tempo que for, sem liderança, obviamente. Era só para justificar, porque não, penso que também não é irrelevante. Pronto, dito isto, porquê é que isto acontece? Na pergunta que os senhores deputados fazem, que é, realmente, esta é a primeira vez que desde 2019 há uma criança que nestas circunstâncias, especificamente com um pedido do médico que a primeira opção era o Zolzenza, nós não tivemos, e assumimos isso em todo o lado, não tivemos condições, há uma equivalência terapêutica, mas claro que por razões de relação, sobretudo de segurança, porque é uma administração intatecal, havia preferência do médico, e o médico é soberano na sua prescrição. Mas nós depois, e foi essa a conversação que tivemos, temos de facto um hospital com um nível de dívida muito elevado. Nós não temos fundos disponíveis e não assumimos, e isto é uma questão do Conselho de Administração, claramente. Ao contrário do ex-presidente do hospital, que na sua missão encarou a sua missão como mesmo sem financiamento, eu vou avançar, nós entendemos que é o Ministério da Saúde que tem que nos dizer quais são, eu vou dizer isto de preto no branco, quais são os medicamentos que o país deve dar a todos por igual. E nós, como não tínhamos uma orientação, aquilo que pedimos à ACSS é que nos dissesse o que fazer. E aquilo que a ACSS podia dizer é o medicamento que está dentro da linha de tratamento, neste momento é esta. E foi essa que nós demos, e a médica aceitou, e a diretora do departamento, com certeza que sim, estamos a lutar contra o tempo. E o que é que nós nos comprometemos? Chegando o relatório médico passível e justificativo de enviarmos para o Tribunal de Contas, porque não se trata de uma situação de sobrevivência, portanto, de life saving, perdão, se posso usar o estrangeirismo, esse sim não nos dispensa de enviar o contrato para o Tribunal de Contas, mas dá-nos a justificação da necessidade. Aqui, ainda hoje aguardamos, e esse é o nosso compromisso com o Departamento de Pediatria, chegando um relatório fundamentado a dizer que esta criança daqui a 4 meses deverá fazer a próxima, digamos, terapêutica, que é o Zolzenza. Nessa altura nós mandaremos para o Tribunal de Contas e, ao mesmo tempo, claro, esperando que o Ministério da Saúde possa cobrir, até por questões de equidade, esta, digamos, este facto que a linha de tratamento de Zolzenza é de facto para administrar às crianças neste contexto. Eu não sei se fui suficientemente clara, não sei se há tempo, senhor, para o doutor André Trindade poder aqui clarificar mais algumas coisas que foram perguntadas.
Faça favor, doutor André Trindade, faça favor.
Bom dia a todos. Enfim, procurando aqui sistematizar alguns temas que foram fruto de questão dos senhores deputados, começaria pela questão do circuito de validação e aprovação dos tratamentos. Portanto, O que a auditoria nos diz é que não há qualquer, em termos dos procedimentos, dos prazos, não há qualquer divergência nos 10 casos que foram tratados no hospital. Portanto, diz a auditoria, o circuito de validação e aprovação do tratamento dos utentes foi cumprido, constando de cada processo PAMA as autorizações da Comissão Farmácia Terapêutica, Conselho de Administração e Infarmed. Não foram detectados quaisquer desvios nos procedimentos de controle interno implementados. Portanto, isto é muito importante, que é, tirando o aspecto que a Sra. Presidente já referiu, todo o resto seguiu a normalidade processual que está prevista nestas situações. Depois, importaria também ter presente como é que, neste momento, o Hospital de Santa Maria, termos uma panorâmica daquilo que são os casos no Hospital de Santa Maria. E, portanto, nós temos o nosso histórico neste momento, são efetivamente 13 doentes, 10, não, os três últimos por ensaio clínico, portanto não têm aqui qualquer influência, têm o benefício do acompanhamento destes doentes, mas não têm impacto em sede de custo e de orçamento para o hospital. Todos os outros passaram pelo processo da Comissão de Farmácia Terapêutica, do Infarmed, do Conselho de Administração. Agora, importa também perceber que o Hospital de Santa Maria, o Centro Hospitalar Lisboa Norte, de onde é que vieram estas referenciações? Portanto, como estava a Sra. Presidente agora a falar das questões de natureza orçamental, também importa perceber o papel que este Centro Hospitalar assume ao nível do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, em termos de referenciação, dizer, e são 10 referenciações, temos o Hospital São Francisco Xavier, a CUF, o Hospital Espírito Santo da Ilha Terceira, Açores, temos depois os dois casos que já foram referidos. Temos o Hospital, novamente, Francisco Xavier, Garcia de Horta, o SF da Póvoa de Varzim, Fernando da Fonseca e o INSA. O INSA aparece aqui porque, também para contextualização, só há muito pouco tempo é que esta doença passou a fazer parte do teste de pezinho, portanto das patologias que possam ser identificadas no teste do pezinho. E, portanto, quando aqui se diz que foi referenciado o INSA, é exatamente por isso. Portanto, tomou-se essa decisão e, a partir de agora, há também esta forma de mais rapidamente identificar esta patologia. Também ter presente em termos de grandes valores, e eu vou falar de valores já com IVA, porque o nosso hospital paga IVA, ainda que tenha 1% de pró-rata, que desconta sobre o valor desse IVA, mas, grosso modo, estes 10 doentes, não 13, os 10, representam um custo, ou irão representar um custo total de 16,4 milhões de euros para o hospital, para o orçamento do hospital. Neste momento já estão pagos cerca de 12,4 milhões de euros e estão a pagamento cerca de 4 milhões de euros. Portanto, como a Sra. Presidente estava a dizer, um hospital tem escolhas para fazer, tem doenças para tratar e daí a importância de haver uma orientação clara, linhas de financiamento que nos permitam naturalmente dar uma resposta rápida a estas questões naquilo que são os circuitos. Em relação também à questão que foi colocada sobre as ajudas técnicas, dar nota que as ajudas técnicas não foram dadas só ao caso das gêmeas, estes diferentes casos nós temos, foram dadas também outras ajudas técnicas, enfim, este tipo de ajudas técnicas concentra-se sempre sobre mais ou menos o mesmo tipo de ajudas, porque a patologia é a mesma. Portanto, depois, dar aqui uma nota que é, o caso em apreço já tinham mais meses do que a maioria dos outros casos, portanto, as ajudas técnicas que poderiam ser dadas já eram outras, porque eu não posso dar um conjunto de ajudas técnicas a uma criança que ainda é muito, muito pequenina daquelas que já têm, por exemplo, 15 meses. Portanto, isso leva aqui a uma certa diferença do perfil de ajudas técnicas que são disponibilizadas. E, portanto, todos os casos que nós temos aqui, uns tiveram, houve prescrição de ajudas técnicas, outros não, mas, como a Sra. Presidente já referiu, dar nota que todas estas decisões, à semelhança da terapêutica, decorrem de uma prescrição médica não decorrem da decisão arbitrária de alguém que se diz para ali sim, para ali não. Portanto, há sempre uma referenciação interna do serviço de pediatria a dizer é preciso um conjunto de produtos ou um conjunto de exercícios de reabilitação e, portanto, com base nesse circuito de prescrição, depois avança. Sem termos do Conselho de Administração, também reforçar a ideia que a Sra. Presidente já referiu, que é o Conselho de Administração adquire estas ajudas técnicas por lotes. Portanto, adquirimos não sei quantos microfones, não sei quantas garrafas de água e vai tudo, assumindo que isto é, são tudo ajudas técnicas, e de facto são, de facto, aqui para nós, mas são exatamente, mas em bom rigor o chega ao Conselho de Administração um concurso que vai comprar tudo isto. E vai comprar, não está a dizer se este microfone é para ser partilhado por estas duas pessoas nominalmente, e vai em bloco. E lembrar também que há uma linha de financiamento, de facto, isso é importante dizer-se, que há uma linha de financiamento que o hospital, depois de executar essa despesa, recebe da ACSS. Portanto, há uma linha de financiamento de 1,6 milhões de euros que todos os anos o hospital tem para assegurar este tipo de ajudas técnicas.
Muito obrigado, muito obrigado pelos esclarecimentos. Vamos passar à segunda ronda de um minuto. Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Presidente. Eu queria começar por agradecer a forma factual como a Sra. Presidente procurou colocar as questões. E enfatizo isso justamente porque o Grupo Parlamentar do PS, como temos vindo a dizer, nunca acreditou muito em justiceiros nem em justicialismos. E, portanto, tratar como simples um procedimento que é complexo, como aqui vemos, é de facto um contributo muito errado para aquilo que é a confiança que nós devemos pugnar para que os cidadãos tenham nas instituições. E, portanto, nós não vamos tirar conclusões apressadas sobre esta matéria, embora não podemos deixar de concluir que muito do que aqui foi dito, quase que de forma condenatória à partida sobre determinados cidadãos, é manifestamente errado. Eu retiro, aliás, mas procurarei ler o relatório assim que chegar para poder concluir efetivamente que o que a Sra. Presidente aqui quis dizer corresponde à verdade do que foi auditado, que todos os casos sobre esta matéria não tiveram nenhum tratamento diferente, ou seja, eles foram tratados exatamente da mesma forma. E isso é uma garantia para nós muito importante, e eu queria enfatizar isso na perspectiva de defesa das instituições, mas sobretudo de quem tem a responsabilidade de representar momentaneamente as instituições. E eu queria terminar, Sr. Presidente, com a sua tolerância, dizendo só o seguinte, e deixando esta reflexão completa, esta reflexão para todos. O que estaríamos todos hoje aqui a dizer se, por exemplo, o Sr. Presidente do Conselho de Administração anterior que tomou estas decisões, já percebemos qual é a posição da Sra. Presidente e não vejo daqui nenhuma crítica, ou seja, a perspectiva da Sra. Presidente é de ter a autorização do Sr. Ministro da Saúde ou da tutela para a utilização, considerando as limitações financeiras, mas o que estaríamos todos aqui a dizer se, do ponto de vista clínico, como foi dito, aquelas crianças tivessem o direito, a necessidade de receber aquele tratamento e o Conselho de Administração não tivesse autorizado. É que todos nós temos filhos, todos nós temos pessoas que precisam dos medicamentos, todos nós somos confrontados diariamente com as pressões de cidadãos para que determinados medicamentos sejam autorizados. E muitos de nós não temos a coragem de sucumbir a um argumento que é um argumento de evidência científica e que foi carregado pelo Sr. Presidente, o Sr. Deputado do Partido Comunista Português. E, portanto, tenhamos todos muito cuidado com aquilo que dizemos, com aquilo que fazemos e, sobretudo, com a vigia, o escrutínio, que alguns senhores deputados chamam de transparência, sobre o exercício de funções. Nunca de nós, nenhum de nós sabe em que posição estará no dia seguinte, confrontado com a necessidade de tomar decisões. E eu queria agradecer à Sra. Presidente a forma factual e, sobretudo, séria como trouxe aqui esta discussão, porque é muito abonatória da defesa das instituições. E muito obrigado em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sr. Deputado, um minuto.
Muito bem, Sr. Presidente. Um minuto transformado em três, pelo exemplo anterior. Sim, é verdade, a Sra. Presidente e o Dr. André Trindade procuraram ser factuais e bem preparados, como eu julgo que se devem apresentar todas as pessoas que querem falar com cuidado, como diz o Sr. Deputado do Partido Socialista, e eu percebo o que é que ele diz com cuidado, pois é evidente, todos nós percebemos o cuidado que o Partido Socialista tem que ter quando fala, seja de matéria for, mas com cuidado e com propriedade sobre esta matéria. Há aqui algumas questões, quer dizer, a senhora Presidente referiu sobre a questão do financiamento e terem instado o Ministério da Saúde para tomar uma decisão. Para dizer como é que os hospitais têm que se comportar quando confrontados com pessoas, crianças, com famílias que precisam do tratamento e não existe um financiamento. Disse que o fez, só não disse é que não obteve resposta. Estou eu a presumir, e essa é a minha pergunta, não obteve resposta. Depois o Dr. André Tindade, e com propriedade, referiu que o circuito de validação e dos procedimentos foi cumprido, e daí a conclusão do Sr. Deputado que foi tratado como qualquer outro. Não é essa a questão. A questão não é essa. Também o Dr. André Tindade referiu que os outros casos que foram referenciados para o Hospital Santa Maria vinham dos Açores, vinham do São José, vinham do, não sei, de vários. E de onde é que veio este? Porque essa é que é a questão que estamos aqui, andam todos a perguntar, há não sei quantas semanas, então, de onde é que veio este caso? Ou seja, os outros casos todos vêm referenciados dos hospitais. E este caso vem referenciado de onde? Porque já, aquilo que eu entendi é que não, então, poderei concluir que não houve favorecimento, porque foram cumpridos os procedimentos e tudo cumpriu de forma igual ou com equidade relativamente aos outros casos que o Hospital Santa Maria tem. Falta saber a origem, porque eu também tenho aqui informação que estas crianças, que parece que andam de um lado para o outro, mas para conseguirem ter condições de saúde muito melhores e bem, mas que terão sido instados mais vários hospitais, desde o Algarve a outros hospitais, até que caem no Santa Maria. E, portanto, sobre ter ministrado medicamento às crianças, tudo bem, claro, como é evidente, fantástico, tem toda a razão, Sr. Deputado. Agora, o que temos que garantir é que existe aqui um princípio de equidade para todos, porque eu também me recordo, há uns anos atrás, um pai e uma mãe que estiveram aqui na Assembleia da República a pernoitar na rua, porque tinham uma criança exatamente na mesma situação. E com isso nós não vamos concordar, nenhum de nós tem que ser igual para todos. E, portanto, aqui ainda continua em causa esta questão, enfim. E há uma questão também final, se me permite, Sr. Presidente, que é outra também de base, porque está no ar uma suspeita, há no ar, salvo seja uma expressão, mas há uma suspeita de que as crianças só foram nacionalizadas portuguesas para cá virem para ter acesso ao medicamento. E depois de obtido o medicamento foram para o seu país de origem, para o Brasil, e lá estão. E daí a história das cadeiras, que as cadeiras foram compradas, 6, 4 elétricas, e que não foram levantadas. Eu também gostava de perceber... Sim, mas isto é um assunto que nós temos que refletir sobre isso. Sobretudo hoje, em que se tem a notícia que o Governo se prepara para colocar fora do Registro Nacional de Saúde e da capacidade de terem utentes e médicos de família os cidadãos portugueses que estão emigrados noutros países. E, portanto, nós temos todos que refletir sobre isto. E gostava de saber qual a sua opinião. Eu vou repetir. Há uma suspeita de que estas crianças... foram nacionalizadas portuguesas e vieram cá obter o tratamento e depois regressaram ao seu país de origem onde se encontram. E, portanto, a suspeita é que isso só aconteceu para obterem o tratamento. Por outro lado, hoje é noticiado que o Ministério da Saúde, o Governo, se prepara para retirar do Registro Nacional de Saúde e da possibilidade de ter acesso gratuito a cuidados de saúde, ter médico de família, que muitos não têm, mas enfim... de não pagar taxas moderadoras, os cidadãos portugueses que estão a residir em países estrangeiros estão emigrados. E, portanto, também gostava de perceber qual é esta realidade e qual é a sua opinião.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Santos.
Para... Residência e
nacionalidade. Muito bem. Sr. Deputado, o Grupo Parlamentar do Chega, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados, Doutora Ana Paula Martins, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e por ter confirmado que, de facto, neste caso, como todos suspeitávamos, altas figuras do Governo ou alguém dos seus gabinetes interferiram no acesso ao SNS, como está plasmado na auditoria interna que nos acabou de ler, que interferiram no acesso a medicamentos inovadores e a ajudas técnicas no valor de milhões de euros. E se, de facto, muitas crianças portuguesas podem aceder, e bem, a ajudas técnicas, eu penso que não há mesmo nenhuma criança portuguesa com atrofia muscular espinhal a quem tenha sido comprado cadeiras elétricas no valor de 58 mil euros. Gostava que me desse um caso, se de facto existisse. Porque eu lembro-me bem que o caso da Matilde, da bebé portuguesa de 2019, que tiveram que angariar publicamente mais de 2 milhões e 500 mil euros para poderem aceder a este exato medicamento e que só depois de uma forte campanha solidária, depois da atenção mediática, é que conseguiram a autorização do Infarmed para poder aceder a este mesmo medicamento em 2019. A doutora também confirmou que de facto existiu um telefonema da Secretaria de Estado diretamente para o Departamento de Pediatria e que esse telefonema não se sabe por quem terá sido feito, provavelmente terá sido feito por um assessor das Cunhas, talvez o Dr. Lacerda Machado tenha também um assessor de Cunhas, como tinha o Ministro Correia de Campos, que aliás há poucos dias afirmou na televisão pública que tinha um assessor para as Cunhas e, portanto, admito que o Sr. Secretário de Estado Lacerda Salles tenha também um assessor para as Cunhas. E quanto ao facto da autorização expresso deste medicamento no Infarmed, pois acredito que a doutora não nos consiga responder em relação a isso, mas é por isso que também o Grupo Parlamentar do Chega já chamou putestativamente a esta comissão o Sr. Presidente do Infarmed para nos poder vir explicar porque é que autorizaram em dois dias e a um sábado este medicamento.
Obrigado.
Uma última palavra, doutora, para lhe agradeço, para lhe agradecer o esclarecimento quanto à sua não demissão, mas sim pedido de não recondução, mas de facto quero dizer-lhe que o Expresso noticiou o Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria demitiu-se, a RTP fez exatamente o mesmo take, está por toda a comunicação social a sua demissão e é por isso que publicamente ela é assim interpretada. Se é um preciosismo de que pediu para não ser reconduzida porque se opõe a esta grande reforma das OLS ou se de facto é uma demissão imediata, isso
muito obrigado,
são,
deputado.
São alterações administrativas, digamos assim. De todo modo, agradeço o seu esclarecimento, agradecendo-lhe também, em última análise, a coragem de vir perante esta comissão, trazer a auditoria em primeira mão, ter mandado proceder a essa auditoria e ser totalmente transparente contra este povo socialista, porque de facto o que nós vemos aqui
muito obrigado, é que
isto de facto se tratou de apenas mais um caso de tráfico de influências do Partido Socialista a que temos já habituados neste governo e nesta maioria absoluta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro.
Sr. Presidente, eu peço desculpa.
Uma interpelação à mesa. Faça favor.
Eu peço desculpa, mas eu creio que a mesa, e o Sr. Presidente em particular, não pode compactuar com a linguagem que aqui foi utilizada pelo Sr. Deputado, justamente porque ela não corresponde nem à factualidade da audição que aqui tivemos, sobretudo põe em causa o bom nome de cidadãos, colegas deputados já agora, e do grupo parlamentar do PS. Portanto, se o Sr. Deputado tiver que proceder contra algum ato do ponto de vista penal, há instituições próprias, não é o Parlamento, e portanto nós não sucumbimos à defesa daquilo que é o papel do Parlamento e pedia que o Sr. Presidente repusesse a verdade do que aqui estivemos a fazer.
Muito bem, Sr.
Sr. Presidente, peço a palavra também para uma interpelação à mesa. Muito obrigado. Para uma interpelação à mesa, por favor.
Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, quero interpelar a mesa no decurso da intervenção do Sr. Deputado, Coordenador da Saúde do Partido Socialista, dizendo-lhe que eu nunca abdicarei da minha liberdade de expressão, de utilizar os termos que me aprouverem utilizar, tanto nesta comissão como em plenário, e de facto, pelo que nos é apresentado, o que existe aqui é um tráfico de influências, sim, entre, a meu ver, a Presidência da República e o Governo, por sua vez, com o Departamento de Especialidade do Hospital de Santa Maria. Portanto, tenho toda a legitimidade para utilizar os termos que bem me aprover e jamais aceitarei ser coartado no meu tipo de linguagem ou na minha liberdade de expressão. Quanto à defesa da honra dos colegas deputados e do Estatuto dos Deputados, eu convidava o Sr. Deputado Lacerda Salles a vir a esta comissão defender a honra, se assim achar que está beliscada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Senhora Deputada da Iniciativa Liberal, faça favor, dispõe de um minuto.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós, nesta audição,
entre várias coisas, ficámos a saber que, de facto, houve um telefonema da Secretaria de Estado da Saúde para o Hospital de Santa Maria para agilizar a marcação de uma consulta. Eu só não percebi, e gostava se pudesse esclarecer melhor, como é que este processo é feito, a quem é que esse telefonema é dirigido e como é que a marcação da consulta se processa. Falou aqui de uma autorização do diretor clínico, eu não percebi bem, queria só que repetisse. Depois, ficámos a saber, e agora já dentro do vosso mandato, que o tratamento que foi prescrito inicialmente para uma criança acabou por ter que ser alterado por uma questão do hospital não poder assumir esse custo. Teria que pedir autorização ao Tribunal de Contas, essa autorização não chegaria a tempo, portanto, mais uma vez temos aqui as finanças a bloquear a saúde e eu queria que confirmassem que foi isto também que disseram. Esclarecer que com esta audição, o que está em causa aqui com esta audição não tem nada a ver com a parte clínica de alguém ter direito ou não ou necessitar de algum tratamento, tem a ver com a transparência de um processo que obviamente ganhou contornos mediáticos, que acabou por abalar aqui a confiança nas instituições e principalmente a confiança dos cidadãos nas várias instituições e na forma como todos estes processos se desenrolam. E obviamente, para recuperar essa confiança nas instituições são precisos esclarecimentos, por isso agradeço a forma como nesta audição explicitaram todas as informações, porque são estes esclarecimentos que vão devolver a confiança às pessoas, porque as pessoas têm que olhar para o SNS como o Serviço Nacional de Saúde que responde a todos e não apenas àqueles que têm os números de telefone certos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Pousada a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Deputado João Dias, faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutora Ana Paula Martins certamente concordará que nós não estamos a colocar em causa a justificação, ou seja, e o parecer clínico que foi produzido, naturalmente que essa fundamentação assenta na necessidade da prescrição e nós não colocamos isso em causa. Aquilo que nós também achamos que deve ser garantido é que todos aqueles que tenham indicação e tenham os mesmos critérios tenham acesso à terapêutica. Nós não podemos estar a achar que, aliás, o Serviço Nacional de Saúde é geral, universal e deverá ser abrangente e, portanto, não podemos estar na dependência de alguém estar a distrito a um determinado hospital e ter acesso e noutro hospital ao lado ou regionalmente noutra região não ter acesso a esse medicamento. Portanto, mas há uma coisa que também lhe digo, é que a indústria farmacêutica sabe melhor do que qualquer um de nós aqui à volta desta mesa onde é que estão os profissionais que prescrevem a medicação. E, portanto, isso é também uma questão que muitas das vezes é preciso também ser discutida, a bem da transparência. Porque há quem questione, quando nós colocamos em causa a necessidade de todas estas cláusulas de confidencialidade deixarem de existir e de haver esta transparência, há quem diga, mas quanto é que custou produzir o medicamento? É logo a questão que colocam em cima da mesa. Pois olha, não sabemos, porque desde logo daí existe um sigilo completo. E nós precisávamos saber quanto é que custa a produção de um medicamento, desde a sua investigação até à obtenção, poder ser administrado esse tratamento. Precisávamos de conhecer qual foi o valor efetivo, para que nós possamos perceber se de facto aquele valor é um valor ajustado ao que está a ser solicitado pela indústria farmacêutica. Porque eu vou-lhe dizer uma coisa, certamente todos nós sabemos que muitas desta investigação parte de investigação pública, feita nas nossas universidades, e que depois a indústria farmacêutica, por vários mecanismos, apropria-se dela e depois tem daí os resultados económico-financeiros que nós sabemos. Nós valorizamos a investigação que é feita, seja ela pública ou da indústria farmacêutica. O que importa é haver esta transparência, esta necessidade. A transparência é evidente que, relativamente a todo este caso, o PCP não deixa de, naturalmente, que se investigue o que se tem que investigar, que se produzam os resultados desta investigação, que se conheçam estes resultados e que, naturalmente, que se tire as consequências em função daquilo que se vier a apurar. Mas, de qualquer das formas, aquilo que nós nos preocupa é garantir o acesso aos cuidados de saúde, garantir o acesso aos tratamentos e não estarmos quer a população, quer as famílias, quer os utentes, quer o Serviço Nacional de Saúde, reféns, muitas das vezes, de quem não tem preocupação com a melhoria do acesso e dos cuidados de saúde que são prestados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Pousada a palavra, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Isabel Pires. Faça a favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer os esclarecimentos que foram feitos. Apenas dizer no final desta audição que nos parece que há, de facto, algumas questões que continuam em aberto e, portanto, há esclarecimentos que já se impunham anteriormente, parece-nos que se impõe ainda mais que eles sejam esclarecidos. Porque é que esteve uma Secretaria de Estado a pressionar um hospital para marcar uma consulta desde logo? E, portanto, com essa informação, a única coisa que nós podemos dizer a partir deste momento é que, de facto, esses esclarecimentos, se já eram importantes, continuam a ser e são agora mais importantes ainda. Para terminar, isto vai sempre radicar, esta ideia de que poderá haver aqui favorecimentos, vai sempre radicar na ideia de que nós precisamos ter universalidade de acesso dentro do SNS aos tratamentos que são providenciados. E, portanto, enquanto essa universalidade de acesso não for totalmente garantida, esta cultura vai eventualmente existir com este caso, com outros casos, de uma forma, de outra forma, e, portanto, isso, essa raiz é algo que tem que ser, obviamente, visto também e resolvido para, de facto, evitar aquilo que está à vista neste momento de toda a gente, que leva a muitas críticas, que leva, enfim, a um enredo noticioso muito grande, que não favorece o Serviço Nacional de Saúde, sem dúvida nenhuma, e dizer, para terminar mesmo, Sr. Presidente, Sr. Deputado, não creio que estejamos todos na iminência de recorrer àquilo que se passou com este caso, porque de facto se o SNS garantir, como deve garantir esta universalidade, não devemos estar a falar deste tipo de procedimentos, porque eles não devem existir dentro do Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Para responder, dou a palavra à doutora Ana Paula Martins, dispõe de 6 minutos, faça favor.
Muito obrigado, senhores deputados, senhoras deputadas. Dois comentários da minha parte, muito rápidos, procurando o mais possível responder às questões que me colocam e que eu me sinto na capacidade de poder responder. Há outras que lamento não poder, enfim, satisfazer as vossas questões, mas não me parece que seja a minha missão aqui. Mas relativamente àquelas que posso responder e que devo responder, seguramente o farei. E também o meu colega André Trindade depois falará também da questão do Ministério das Finanças, Tribunal de Contas, também para que fique claro exatamente em que circunstância é que foi abordada, nomeadamente agora já durante a nossa vigência, esta questão, até com os médicos, de haver aqui um enquadramento orçamental que nos permitisse fazer face a esta despesa, nomeadamente, ou a este investimento nesta terapêutica. E, portanto, eu queria começar por dizer o seguinte, reforçar aquilo que disse no início. Esta é uma auditoria a processos, a coisas que estão escritas. Em nenhum momento desta auditoria houve, porque é a metodologia própria dos auditores internos, houve nenhum tipo de esclarecimentos verbais ou adicionais. A Ordem dos Médicos pediu informação que já foi enviada, diretamente, portanto, coordenada internamente, portanto, temos uma pessoa só para fazer isto, claro, na área jurídica, e que é enviado, portanto, tudo o que é pedido aos médicos é depois enviado pelos médicos para esta coordenadora jurídica e depois para as várias entidades, e esta investigação da IGAS foi-nos pedido, formalmente, como tem que ser, reuniões com vários intervenientes e nós garantimos que essas reuniões iam acontecer. Portanto, como calculam, essa investigação está em curso e, portanto, possivelmente haverá questões que os senhores deputados e as senhoras deputadas têm que estarão nesse contexto, mas que no nosso auditoria não estão. Inclusive, portanto, eu própria já fui ontem notificada pelo DIAP para ser ouvida. E, portanto, nesse contexto, assim também faremos. E, portanto, o que eu queria dizer é que isto é um mosaico de investigações e inspeções, do qual nós só temos esta pequena parte que é processual. Dito isto, eu vou voltar a repetir, para responder ao Sr. Deputado, a questão a questão objetiva. Portanto, nós temos um momento da chegada dos doentes até nós, destes 10 doentes, e temos um momento depois de todo o tratamento dos doentes, e alguns deles, felizmente, porque estão vivos, não é? Continuarão. E, portanto, eu vou voltar a referir para que não haja nenhuma dúvida, mas os senhores deputados vão ver isto, isto está escrito, e, portanto, neste momento já seguiu, inclusive, para o senhor Presidente da Comissão Parlamentar. De entre os utentes tratados no Centro Hospitalar de Lisboa Norte com esta patologia, cuja terapêutica aplicada foi Josenza, num total de 10, 8 utentes foram referenciados ou por unidades funcionais dos ACES ou por outras instituições hospitalares integrantes do Serviço Nacional de Saúde. Os referidos utentes, a linha A, critérios, são naturais de Portugal, a linha B, têm nacionalidade portuguesa, a linha C, residem em Portugal. A referenciação cumpre o normativo na portaria 147/2017, artigo 8, como se pode verificar no quadro abaixo. E depois verão que um primeiro doente, como já foi dito, Hospital de São Francisco Xavier, segundo, Hospital CUF, Hospital Espírito Santo III, Francisco Xavier, Garcia da Horta, USF Corinto de Andrade, Povo de Varzim, Hospital Fernando da Fonseca, INSA, já foi explicado, e depois está à parte, verão, portanto, há um quadro à parte que o auditor entendeu dever concretizar e destacar, em que a referenciação é Secretaria de Estado da Saúde. Pronto. Nós não sabemos mais nada que isto. Só sabemos o que está aqui escrito, porque é o que está nos processos clínicos. Pronto. Relativamente à questão, penso que já clarifiquei. Só mais uma coisa. A partir do momento em que estas crianças entram para a primeira consulta, toda a avaliação, e eu queria dizer-vos isto, é médica, a prescrição dos andarilhos, a prescrição das cadeiras, a prescrição que estas crianças também tiveram de sistemas ventilatórios especiais que o Serviço Nacional de Saúde custeia diariamente, tudo isso foi feito de acordo com a melhor, digamos, arte médica, legis artis, e o hospital fez o mesmo para todas, de acordo com aquilo que os médicos prescreveram. Eu queria deixar isto muito claro, porque também, se me permitem, além das instituições, que eu também concordo que é muito importante defender e melhorar, os nossos médicos... Eu tenho que os defender, porque quando eu digo que tenho que os defender é no sentido das nossas equipas tratam com a maior de todas as seriedades estas situações. E exatamente também elas têm sobressaltos de natureza ética, porque têm todos os dias situações e algumas delas eventualmente podem não ser respondidas, como vos disse há pouco, quis ser muito claro e transparente. Esta última bebê, que já foi durante o nosso tempo, criou também um certo sobressalto aos nossos médicos, porque foi tratada de forma diferente, apesar de ser tratada com aquilo que necessitava, e isso é muito evidente nos relatórios. Mas ainda assim não foi igual, no sentido de que não foi a primeira escolha. E portanto eu queria deixar isto muito claro, porque é muito importante que se perceba que estas 10 crianças foram 10 crianças que, a partir do momento em que entraram, está aqui a referenciação feita, poderá ser explicada pelas outras investigações, outras coisas que nós não podemos, elas foram tratadas no Serviço Nacional de Saúde da mesma maneira, com o mesmo zelo por parte dos médicos. E eu acho, se me permitem, que não, eu gostaria de terminar dizendo isto.
Faça favor.
Muito rapidamente, aqui para as questões mais das impossibilidades, dos inconseguimentos e de ser das finanças ou não, como sabem, recentemente não obtivemos um visto do Tribunal de Contas para a aquisição de um conjunto de materiais e era importante desmistificar estas questões. E, portanto, o acórdão do Tribunal de Contas, o 27/2023, é muito claro nisto. Este Tribunal limita-se, assim, a cumprir e a fazer cumprir a lei dos compromissos de pagamentos em atraso, que, como já se salientou, não distingue as entidades do Serviço Nacional de Saúde das demais entidades e organismos públicos a ela sujeitos, nem exceciona determinados tipos de aquisições face a outros, nomeadamente os relacionados com a aquisição de refeições, medicamentos ou dispositivos médicos. A responsabilidade pela impossibilidade de aquisição de determinados bens ou serviços por ausência de fundos disponíveis não pode, pois, ser atribuída a este Tribunal, que se limita a fazer uma interpretação da lei coerente com a sua essência e razão de ser. Não se ignora que estamos neste caso, como em muitos outros idênticos já decididos por este Tribunal, todos relacionados com o normal funcionamento das instituições do Serviço Nacional de Saúde, perante um verdadeiro problema sistémico a carecer de resolução urgente por parte do legislador. Portanto, fica claro.
Muito obrigado. Quero agradecer à doutora Ana Paula Martins, à doutora André Trindade, terem estado aqui. E quero deixar-lhe uma palavra, sua doutora. Infelizmente, pediu para não ser reconduzida no seu cargo. Eu julgo que é a minha opinião pessoal. O Centro Hospitalar Universitário perde uma extraordinária Presidente do Conselho de Administração. Desejo-lhe as maiores felicidades, ainda enquanto decorre o seu processo e depois no final. Para depois. Muito obrigado, Sr. Doutor.